Podcast Papagaio Falante. Oferecimento.
É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija.
E supermarket.
Oferecimento supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é supermarket.
Está
entrando no ar, o Papagaio Falante. E aí, galera?
Mais um dia,
Serginho. Tamo aí, tamo vivo, tamo bem.
Muito feliz, muito feliz.
E aí, Serginho?
Irmão, o negócio, eu ando na rua, todo mundo fala, tô vendo
o Papagaio também, cara.
Eu vou no aeroporto, tô vendo o Papagaio Falante. Eu vi a vista de Padre Humberto, do Malvino Salvador.
Verdade.
Eu vi do Humberto Martins, vi da Xuxa.
Exatamente, todo mundo falando tudo.
Estamos ficando muito famoso, brother. Tá virando problema isso, bicho. Pessoas querem ficar me agarrando, me rasgando.
Ah, é?
Eu entro no aeroporto, fica me puxando pra pagar, passagem.
É papagaio e passagem. É isso. E a pitose? Como é que é? Acabou a pitose?
A pitose é o seguinte,
como é que tá aqui, Serginho?
Tirei os pontos aí.
Bom, hein, bicho?
Botou aqui um corotivinho, aqui fica bastante gelo. Gelinho.
E vai ficar gelinho, legal.
Gelinho, pai e tal. Tem que ficar preparado aí,
vai ficar aí, vem um filme aí, pô.
Malandro, o errado que deu certo.
O errado que deu certo. Eita, nós, isso vai ser engraçado,
irmão,
hein,
falar Sérgio? Que eu tenho que fazer todo dia, 6 horas da manhã.
É, 6 horas, cinema é assim,
de 6 às 6 da tarde.
É, são 12 horas de
diária. Aí o cara
falou assim,
você é o protagonista, você tem que ficar 30 dias filmando.
É, você vai ficar de 15 a 15 horas.
Será que eu nasci pra isso?
Nasceu. Porra, você nasceu pra brilhar, Sérgio Malandro?
Dia 8 de agosto começa, brother.
Começa, e vamos lá. Eu vou estar lá, hein, cara. Vou estar lá.
Vai
estar
lá você. O André Marques.
O Andrezinho, querido.
O Lucinho, o Mauro Filho.
Lucinho, só gente querida, hein, cara.
É, Caruso vai estar lá.
Fernandinho Caruso.
Nani People vai estar lá.
Nani People.
Minotouro vai estar lá.
Minotouro?
Marrom vai estar lá.
Marrom vai estar só turma boa, hein, cara.
A Xuxa vai estar lá.
A Xuxa, a princesa e o príncipe. Falar em princesa, né? Hoje temos uma convidada.
Que mulher bonita, né, bicho?
Não é, rapaz?
Meu irmão, quando ela apareceu assim, eu tava ali parado. Aí, de repente, eu vi uma imagem chegando. O que, que é isso, bicho? Isso é um milagre? Que mulher linda, bicho.
Porra, é o céu? Será que eu morri?
Parece uma francesa, parece uma italiana.
Um ela parece. Tem
vamos saber tudo dela hoje, né, bicho?
Sim.
E ela faz muito sucesso, né?
Muito sucesso. É uma grande atriz. É uma ex-modelo. Não, sabe que nunca contracenei com ela? Não, a gente já teve em duas novelas em horário diferente, assim, lá na Record.
E ela fez aquela malhação, né, bicho?
Fez malhação. Protagonista dessa malhação, rapaz.
Malhação,
sim, cara. Um casal inesquecível da Malhação, inclusive.
Atriz, modelo. Eu quero que você apresente ela como Cid Moreira, bicho.
Hoje, estamos aqui com ela. Ela é atriz, foi modelo, mas continua encantando. Com vocês, Juliana Didone! Aê! E aí, Ju?
Juliana, o que é isso, Juliana? Essa beleza veio de onde? Você é francesa, italiana?
Essa operação aí no olho deixou você animado, vendo até o que não tem, né?
Não,
que
olha só, modéstia, ainda é modéstia.
Sai da cruz que eu preciso da madeira. Sai da cruz que eu preciso da madeira. Você foi um dos modelos mais cobiçados pelos comerciais. Explodiu no Japão.
Obrigada, sim.
Explodiu no Japão? Explodiu no Japão.
Tá no rolê desde tempo. Com 14 anos eu tava.
Quanto é isso?
Eu 14
fui
anos, é?
Tóquio com 14 anos.
Pra caramba. Tóquio? E aí?
Saí do sul, né? Direto de Porto Alegre, direto praticamente.
Você começou lá?
Para o Japão, comecei lá. Comecei em Porto Alegre, fazendo teatro aos 11 anos, mas já trabalhando como modelo também. Fazendo muito comercial, muita publicidade.
Imagina, né, Sérgio? Não queria uma menina bonita dessa.
Engraçado que você é gaúcha, né?
Sou.
Por que, que as modelos mais lindas têm assim do você do vê sul. Que a Gisele é do sul. O que, que acontece, bicho? Quando Deus
tem
fez
nessa
o mundo,
água.
Falou,
que
vou fazer.
Tem na água do sul.
Não, porque é impressionante isso, bicho, né? Você não tem várias amigas modelos do sul que
Tenho. Xuxa também, né?
Xuxa.
Eu vi o podcast dela, adorei.
Tu gostou? Curtiu?
Adorei, muito bom.
Tu viu lá? Ela falou como é
que eu via vocês dois, né, quando eu era criança, gente.
Você
tá no meu imaginário.
Tu gostava mais de quem?
Não, você é muito jovem.
Tu gostava mais de quem? Do príncipe da Xuxa ou da rainha? Vai falar que é da rainha. Eu não me dou bem em nenhuma situação.
Ela queria ser Paquita, certo?
Tu queria ser Paquita?
Queria,
né? Toda menina naquela época queria.
Eu super queria. Eu já fiquei no estádio de Porto Alegre, o Gigantinho, horas com minha mãe na fila para ver o show da Xuxa. Era meu sonho, mas assim, não tinha nem condição de vir para o Rio, muito menos tentar essa aproximação, assim, né? Acho que era uma coisa muito, para quem tinha acesso ao Rio de Janeiro, vim de uma família muito humilde, então o meu máximo de viagem era até o Gigantinho para ver o show da Xuxa. Pronto, acabou, entendeu?
Que legal.
E aí, aos 14 anos, eu fui pro Japão.
E aí?
Mas muito nessa também de conseguir conquistar minha independência. Minha mãe eu já tinha mais duas irmãs mais novas, minha mãe tinha uma carrocinha de cachorro quente.
Olha.
Então ela também sempre foi muito batalhadora, muito guerreira. E mãe solo. Então, assim,
putz,
mãe de
então
três...
O pai não era presente.
Pouco presente, bem pouco presente. Financeiramente um pouco presente, mas afetivamente não,
entendi.
Assim. E o pai das minhas irmãs, que já era de outro casamento, também não, já dava ruim.
Caramba!
Então, minha mãe estava ali no rolê e, com 11 anos, me veio essa coisa de criar fantasias paralelas da minha vida, sabe? Realidades.
Louco isso.
No teatro.
É. E... Amiguinho imaginário. Aquelas
também,
coisas.
Exatamente,
que
exatamente.
Conversa com sei lá quem.
E amava novela, amava ler livros e amava escrever histórias. E aí rolou essa coisa de começar a fazer teatro com 11 anos. Eu fui, acho que como um escape também, assim, da
Me diz uma coisa, você chegou no Japão. Como é que é chegar no Japão com 14 anos? Você foi com a sua mãe, você vai numa agência? Como é que,
você foi sozinho?
Como é que funciona isso? Porque, pô, 14 anos no Japão, Rabelo...
Porra,
irmão, sem entender nada, com aquela turminha de olho fechado...
Você falava inglês, alguma coisa?
Você acha que uma pessoa é a mesma pessoa, né? Tu cumprimenta a pessoa e fala...
É a mim, é a Marilin.
Já comentei essa pessoa.
Exatamente.
É menino, menino.
Tu fica perdido, né, cara?
Total. Sim, dá uma enjoada depois, assim, de você ver, né? Uma mesma, depois de 4 meses lá, eu falava...
Quatro meses?
Cadê as pessoas que eu conheço? Porque a fisionomia realmente...
Mas quem que era a tua responsável? Você vai sozinho, você vai com a sua mãe?
Tem uma agência, uma agência responsável que leva várias meninas da cidade, porque realmente você começa, né, no mercado lá de fora a trabalhar muito cedo. E aqui também, acho que cada vez, né, essa
carreira de modelo começa bem novinha.
É, aos 13 anos, assim, você já começa, né? E aí fui pra lá através de uma agência, mas o agente...
Qual foi a agência que você foi, você lembra? Era Elite, essas coisas? Você foi para essas agências famosas?
Eu fui através da Elite, exatamente, em Porto Alegre, sim.
A Elite levava muita gente.
Através do Ming. O Ming, que era o agente, que era japonês, metade brasileiro, metade japonês. Só que ele escolhia as meninas e as meninas iam, no caso eu era uma dessas meninas, sem ele. Então a gente chegava lá e já tinha que falar japonês, inglês, e eu não falava nada.
É loucura.
Então foi meio perrengue, assim. Mas eu me virava. O meu agente no primeiro dia falava, tomorrow call me 11. E eu tão apavorada, eu não tava entendendo. Call me. Aí ele fazia assim, eu falava, ah, ok, call me 11. Eu só sabia até o 10, entendeu? O que que é 11? 1, 2, 9, 10, 10, 10. Pode ser 10?
Pode ser 10, 11, já não tô rolando.
Porque é muito jovem, né? Muitas coisas pra digerir ali, mas eu sempre tive um sonho de liberdade, da minha independência, acho que por conta desse perrengue também que a minha mãe viveu e que eu, como filha mais velha, visualizava ali todo dia, eu falava, cara, preciso trabalhar, quero mudar de vida, não quero ficar aqui e trabalhar como modelo e com teatro.
E você que levantou a pipa da sua família? Você que levantou a pipa? Você era aquela pessoa que... Sua família era muito humilde. Então, você foi lá para fora, falou, vou ajudar minha família, eu quero levantar a pipa da minha família. Você foi mais ou menos assim também, essa parada? Porque toda...
Foi meio em conjunto com a minha mãe, que estava sempre trabalhando. E demorou muito do que eu fui para o Japão até conseguir uma estabilidade na minha profissão. Demoraram 10 anos. Uhum. Não foi rápido.
Mas o Japão deu uma graninha, pelo menos? Deu uma graninha.
Deu mais experiência do que grana. Mas eu acho que a riqueza, a bagagem assim, cultural e de experiência e de aprendizados, né, como disciplina, comprometimento e paixão mesmo, porque eu sempre gostei desse tipo de comunicação. Eu gosto de fotografia, não só de ser fotografada, mas eu gosto de fotografar também. Eu sempre gostei de viajar, eu gosto da minha liberdade financeira. Então, foi um momento muito menos de grana, mas
Começou de mundo, novinha, né, assim.
Claro.
14 anos. Pegou os terremotos lá? Pegou os terremotos?
Peguei.
Pegou terremoto?
Ah, meu irmão. E tu e passou sufoco ou tu passou batido?
Sufoquinho. Mas nem sabia.
Começa a tremer tudo, né?
Exatamente, eu tava dormindo.
Deve ser hidromassagem do prédio.
Ninguém te avisa. Ou se eles... Exatamente. Eu achei que tinha um ladrão embaixo da minha cama, sabe? Eu falei, cara, o que é isso?
Tem um cara tremendo aqui embaixo.
Era de madrugada, a gente dormia em beliches. Era um quarto com, sei lá, 3 beliches. Então, eram 6 meninas, né? No mesmo quarto. E aí, tá, boa noite, boa noite. De repente, começa... tremidinho, né? E eu meio dormindo, meio tô... tipo, isso é sonho. Aí de repente o tremidinho porra, um pouco mais, mais forte.
Bagulho é punk.
Eu nunca passei
aí
por isso.
Aí a minha primeira sensação foi, cara, tem alguém, né? Tem alguém embaixo da cama. Aí eu já vi as meninas saindo correndo. Não, terremoto, terremoto.
Um tarado aqui hoje no quarto.
Pois é, mas não, mas o Japão, mal eu sabia que é um país super, né, pacífico e
é bem tranquilo.
É seguro, é, não ia ter isso. É só terremoto, que dá os ruins.
É, você sabe que a mãe da minha filha, do meu filho, a mãe da Stephanie do Edgar, uhum. ela era modelo da táxi.
Tá, da táxi. Sim.
E ela foi muito pro Japão, foi muito pro Japão. Tanto que quando eu a conheci, ela tinha 20 anos, eu a conheci, ela estava indo pro Japão. Ela foi uma semana depois do Japão, a gente deu uns beijos, papapá. Aí ficava no fax, namorando, papapá. E sabe o que ela falava pra mim? Era no fax, imagina, no fax, na época do fax, brother. Porra, ela tinha 21 anos.
Passava porra, um fax, que você já tem,
porra, imagina. Aí, brother... Aí, Juliana, ela me falava que é o seguinte, o Japão, as meninas ficam todas no paredão assim, sacou? E o Japão é muito frio. Vem o cara e fala assim, ó, você não, você não, uhum, você não, você não, uhum. você não, você fica. Você não, você não, você... Você se sente um objeto, uma né? Uma mercadoria, mesmo, bicho. É. Não tem esse negócio?
É, sim.
Eram assim os testes?
Super, mesmo, muito práticos, né? Uhum. Muito frios, uma frieza, né? Assim, é.
É. Como é que você se sentia quando
e um
você...
mercado muito rápido. Tem ali, a gente fazia 15 testes por dia.
Caramba!
Né? Assim, estou dando uma exagerada, estou falando dos dias de mais testes, mas a média era 8, 10, 12.
Por então, dia, né?
É...
Caramba, brother.
Caramba, legal, né? Era um mercado bom, então.
Passava em três, bom. Passava em três, não passava nos outros. Como é que funcionava?
É, você ficava um pouco abalada com aqueles que você não passava, né? Mas eu acho que até hoje a minha vida é um pouco assim. E ao longo do tempo fui aprendendo a não me abalar tanto. A gente estava até conversando sobre isso agora, né? Antes
os dias sim e dias não, né?
É
como o Cazuza falava, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão. E é bem isso, né?
É, eu acho que tem os arranhões aí pelo caminho, tem. Principalmente os faz que parte. Te abalam, né, sua autoestima. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando você tem 14 anos e porra. Começa a enfrentar esse tipo de coisa, né?
Rejeição, começou muito novinha,
né? É, uma rejeição, é um pouco cruel, né? Te quero ou não te quero só pela sua aparência física?
Isso que eu ia te falar, isso que eu ia te falar. De repente você atinge a sua autoestima, porque de repente o cara lá não conversa, olha, você leva gente, mas não vai servir para este trabalho, não é? Sim, você não, você não, você não, você não, você sim, você não. Você sente uma coisa, pô, você tem que fazer assim.
E você está saindo do berço da tua família, né? Da onde você é amado, onde todo mundo gosta de você, para um lugar que todo mundo vai te julgar, falar, não, você não.
Agora,
exatamente.
É difícil, agora você, pô, você já era magrinho e tal. Aí tá aqui no teu currículo, porque eu tô aqui com. Sabe, tem muita coisa da tua vida aqui, que hoje aqui, tu, não sei se tu vai.
É o doce se Juliana de Doni.
Porque aqui tem tudo aqui, bicho. Tem tudo, olha, tem várias coisas aqui, tem fofocalhada, tem não sei o que lá, blá blá blá.
Mas ainda não chegou.
Tem com quem tu namorou, blá blá blá. Tem não sei o que. Aqui tem tudo, bicho.
Tem tudo.
Tem tudo, os caras ficam botando esse negócio aqui todo, mas a gente vai devagar.
A gente vai devagar.
Vai devagar pra criar
uma assustada aqui na
não, esquece, não pega
pra
essa
não
folha aqui,
assustar.
Não. Porque aqui tem a turma ali, a turma do terror, que é o que os produtores vão botando uma coisa aqui, ó, pergunta isso pra ela. Não vou perguntar essa pergunta aqui, não vou perguntar pra ela, não. Essa aqui
aí
não vou,
joga
não.
Pra mim, entendeu? Aí eu jogo pra ele. Mas é assim.
Mas aqui é tudo uma brincadeira. Mas aí... uma coisa, você, só um minuto.
Eu minto bem, tudo bem. Não, faça a pergunta.
Você
que
já
você
é magrinha.
Quiser.
Me falaram que você era daquela turma que queria ficar mais magrinha, que tu. Aquele negócio da anacrésia.
Anacrésia.
Você teve anacrésia?
Anorexia.
Como é que é o nome?
Anorexia.
Isso aí. Anacrésia.
Teve isso?
Anacrésia.
Tu fazia isso, porque modelo tem mania disso, brother.
Pois é. Tem uma cobrança, né, de peso.
É, continuando.
Minhas amigas faziam isso? Você fazia isso?
De não comer, fazia, né? Tem a bulimia que você come e vomita. Não era isso que eu fazia, mas a anorexia, você acha que você tá sempre gorda, né? É horrível, assim.
Você se vê sempre assim, né?
Que coisa, brother.
E dá mais entre pré-adolescentes e adolescentes. Eu acho que quando você tá muito ainda preocupado com o olhar do outro sobre você, depois você vai ficando mais velho, você vai relaxando em relação a isso, faz uma terapia, né? Vê que a imperfeição faz parte de todo mundo. Mas ali aos 11, 12, quando eu comecei essa carreira de modelo, que a gente era medida, né? O tempo O tempo inteiro não, mas assim, uma vez por mês, e que às vezes você não pegava o trabalho porque falavam, você está com um quadril 92 e tinha que ser 90, você já vai criando um padrão.
Que loucura.
Acho cruel isso, cara.
Mas eu acho que tá melhorando, assim. Tá melhorando muito, cara. A gente vê...
O mercado se diversificou também, né?
Graças a Deus.
Que agora tem modelo plus size. Exatamente. Tem modelo... Agora estão entendendo que não é todo mundo magrinho, né?
Exatamente.
Que no mundo tem gente de tudo quanto é forma. De pessoal de... Como é que é? Com vitiligo, né? Tem uma modelo famosíssima.
Pessoas tatuadas.
Tu fazia desfile também? Tu fazia desfile, essas coisas?
Fazia menos, porque já não era tão alta, né? Já não tava nesse padrão manequim, eu era mais modelo comercial mesmo.
E qual foi o dia que você mais se estressou, assim? Você chegou teve algum dia que você falou, porra, não, isso aí não vai dar. Teve aqui, quem que teve aqui que contou um desfile que ela fez, que o cara... Quem que teve aqui, aquela modelo
famosa?
Foi
a Birkhauer.
Como é o nome dela?
A Letícia Birkhauer.
Letícia, ela contou aqui.
A Letícia era mais desfile, né?
Ela era
super alta.
Ela falou que um dia o cara surtou, que rasgou o vestido dela tudo. Os caras surtavam lá, os malucos lá, os japoneses lá. Surtavam contigo lá, que tu ficava assustada.
Teve algum dia que você falou, porra, não faço mais isso. Chega, porra, isso aí deu merda. Não.
Teve um dia que eu senti muito frio, que a gente foi fotografar numa praia, era inverno. Eu ia pra lá, tipo, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, né, era inverno bem, bem pesado em Tóquio. E aí a gente foi pra uma praia umas 2 horas, na verdade, de Tóquio. E aí a gente ficou o dia inteiro fotografando e peças de verão. Então, era blusinha, sainha, vestidinho, tudo curtinho.
É o sufoco, né, Brian?
Eu sempre fui apaixonada pelo meu trabalho, sabe? Eu acho que eu sempre que eu tava ali disposta a fazer isso, eu tava afim de dar o meu melhor. Mas tem uma hora, e aí eles botavam umas coisinhas quentes na sua mão, você clicava lá e depois você ia descansar. Mas depois de, sei lá, 10 horas trabalhando, eu já tava tipo... Mas eu não enlouqueço, eu sofro, sabe? Eu não sou aquela que dá os gritos, mas eu sou aquela que chora baixinho, falando, não quero mais isso. E aí fui pra cá.
Tadinha, pô.
Liguei pra minha mãe, fiquei chorando as pitangas.
Maltrata a criança.
Pode ficar até doente, né?
E das novelas?
Exatamente.
Pois é.
E das novelas também, você já passa sufoco também nas novelas? Porque ela fez. O que ela fez aí?
Quero ver como é que ela começou. Por isso que eu queria falar, porque ela foi protagonista de Malhação, né, Sérgio? E geralmente muita gente começa na Malhação. Né? Os atores, assim, tem uma coisa de ser uma escola para atores ali, né? E você não, você começou fazendo já uma novela.
Sim, Desejo
de Mulher. Desejo de Mulher. Como é que foi isso? Que o personagem, inclusive, também era anoréxica, não é isso?
Ela era
sofria
modelo.
Com isso, ela era modelo.
Ela
mas
era
não
modelo.
Tinha
não
a ver contigo.
Não tinha muito esse conflito.
Sobre isso, não tinha esse papo.
Não, acho que... um pouco. Não me lembro. Foi a minha primeira novela. Acho que um pouco.
Quem foi o diretor? Foi
o Denis Carvalho.
Bacana.
E como é que você chegou lá?
E aí o núcleo era com a Mel Lisboa, com o Rodrigo Hilbert, com o Pedro Brício, com uma galera bem legal, assim, com a Luísa Mariani.
Mas quem é mais bonita, Mel Lisboa ou o Rodrigo Hilbert? Se Rodrigo Hilbert, meu irmão, eu queria entender esse cara. O cara faz casinha em cima da árvore. O cara cozinha.
O cara é um MacGyver, né? O cara cozinha, faz coisa.
Dá vontade até de casar com esse cara.
Constrói montanha-russa dentro de casa.
Eu fazia uma piada lá no meu show, meu irmão. Como é que esse cara... Porra, o cara é bonito ainda, né, cara? O Rodrigo Uber. É gente boa, né, cara?
Bonito. Tá vendo?
Tu contracenou com ele? Tu fazia parada com ele?
Contracenei. A gente não era par romântico, não. Mas era do mesmo núcleo da agência de modelos e tal. E foi muito legal essa novela. Um pouco... Difícil porque foi minha primeira novela, então acho que tinha um rabo de olho, uma certa desconfiança, né, das pessoas.
A modelo querendo ser atriz, aquelas coisas.
Será que estudou?
Teve isso?
Só porque é bonitinha. Eu sentia ali um...
Que tinha um preconceitozinho.
Que eu não podia falar muito, sabe? Vai lá, faz o seu, fica quieta, não opina.
Uhum, mas eu sempre foi a melhor forma de trabalhar na Rede Globo, é essa, não, sempre
você,
foi.
Mas você sabe que você está falando uma coisa que o
Mas Beto... a gente que é do teatro, desculpa, já te interromper, eu já tinha feito teatro também, a gente
acha que é família, né?
O trabalho colaborativo, né? Você quer opinar, assim, um pouco no figurino, ou no acting, ou no cabelo, mas desculpa, Serginho.
Mas você sabe, Juliana, que você está falando uma coisa que o Humberto Martins até teve aqui agora, e nós fizemos uma pergunta para ele da Jari Picon. Porque a Jari Picon entrou na novela, e saiu tudo que é jornal, tudo que é site, que todo mundo rejeitou ele, as atrizes rejeitaram ela e tal. E o Humberto Martins aqui falou, olha, eu achei ela talentosíssima, carismática, né? E elogiou ela, super elogiou ela, mas ela teve essa rejeição que você está falando.
Sim.
E, na verdade...
Nem começou, artistas, né? Ninguém nem viu nada.
Humberto Martins falou... Eu comecei como modelo, Humberto Martins falou. Eu comecei como modelo. Então, a gente começava... O modelo ia trabalhar na novela.
Uhum.
Entendeu? Já é antigo, novela. Só que agora
hoje
teve...
Em dia,
ela
né?
veio do BBB e tal, o pessoal deu uma travada, sacou? Você soube disso? Que saiu no jornal?
Super, não, claro. Eu acho que hoje em dia... cada vez mais a gente está aberto para ser múltiplo, né? Não só na carreira artística, de você poder cantar, interpretar, fazer reels ou dancinhas ou sei lá o quê. Uhum. Você pode ser uma advogada, como a Gabriela Priori, e também né, apresentar e falar coisas e ter suas redes sociais com assuntos pertinentes. Você pode ser tudo, você não precisa se enquadrar sempre numa caixinha que às vezes as pessoas, até antes de verem o seu trabalho, querem te enquadrar. Mas assim como ela teve o Humberto que a acolheu né, nesse momento, eu tive a Silva Pfeiffer que me acolheu nesse momento. E que foi incrível, porque ela era modelo. Ela estava no auge ali, ela tinha um personagem super de destaque, ela era dona da agência e ela me dava várias dicas de tanto atuação, mas como de carreira mesmo, sabe? E vendo ela tratando todas as pessoas, eu falei, cara, esse é o caminho. Você pode ser talentosa, você pode ser gentil, você pode acolher as pessoas, né?
Exatamente.
Então, eu acho que é aquilo. Tem quem te eleva e tem quem te diminui. É só você também ser esperto para
colar com
ficar
a pessoa
perto
certa,
das
né?
pessoas, que vão te...
E tu aprendeu os truques, o truque do beijo, cara.
O Sérgio gosta desse negócio do beijo.
Não, porque eu fico pensando, esse negócio de beijo técnico. O Márcio Pasquim teve aqui e falou, meu irmão, tem uma técnica isso. Eu falei, mas qual a técnica? Ele falou assim, a técnica de botar a língua. Eu boto a língua para a direita e eu dou o beijo para a esquerda. Lembra quem falou? O Márcio Pasquim?
Falou isso,
que tem a técnica, bababá, que tem o beijo técnico, mas que às vezes não consegue dar o beijo.
É esquisito.
Você vê essa novela Pantanal, Você teria coragem de fazer essa cena que foi espetacular? Você viu o Pantanal agora?
Não vi, cara.
Meu irmão, tô ruim também.
Rebentou, assim. o casal. Eu acho que estão namorando. Meu irmão, só faltou... Meu irmão, o bagulho ferveu geral no Pantanal. Você não viu, não?
Não, não vejo, cara. Eu não assisto muito novela.
Falando, meu irmão. O negócio pegou fogo, meu irmão.
É mesmo?
Porra,
mas você já deu uns beijos aí também, que você é ator, você, Serginho.
Eu? Beijou a Xuxa, pô.
Então, como que foi? Você sabe aí sobre beijo técnico?
Ele foi técnico.
Não, eu quero...
Conta aí, Sérgio, como é que foi
esse beijo. O beijo que eu dei na Xuxa também é os porros da Marlene, da Tizuca e da Xuxa ao mesmo tempo. Ela falou, pô, eu meti a língua, né, cara? Não sei beijar sem língua, pô. Eu não sei beijar sem língua. Eu não sou à toa. Eu sou à toa. Aí eu, pô, era o príncipe da Xuxa. Beija. Eu fui lá e beijei, que nem a Tizuca. Você beijo de apaixonado. Beijo de apaixonado é o seguinte. Fechei os olhos
e... E a Xuxa falou...
Ela, que isso, porra? Que isso, pá? Agora, tu tem uma técnica pra beijar ou já teve algum... tu já ficou assim, se apaixonou por algum... Assim, par romântico da novela.
Ah, agora eu quero
porque
saber.
Isso acontece.
Eu acho que sim, hein, Sérgio?
Você sabe?
Vamos ver se ela vai falar. A vida é dela, pô.
A lenda mostra isso, cara. É a história da novela.
Você vai saber, Sérgio. Conta.
A Juliana
agora conta.
De Doni. Já se apaixonou
agora
por um par romântico.
Eu acho que acabou o tempo. Não era uma hora?
Mas é normal se apaixonar. E
normal.
Não, imagina.
Pô, todo mundo se apaixona. É normal, cara.
Não, eu acho que não tem. Eu acho que você combina, né, com o ator, primeiramente falando sobre o beijo técnico. Você quer que. Eu acho que é feio quando tem muita língua assim.
Praticamente não fica legal.
E também acho que quando é muito seco e técnico, né?
Também é feito. Principalmente. Beijo de filme americano,
exatamente,
eu acho horroroso, cara.
Exatamente.
Os caras não
falar.
Beijam, o cara vai beijar de beijo de boca fechada.
É horrível. Eu vi um filme essa semana que passa a mocinha e o mocinho, o filme inteiro pra se encontrar, cheio dos obstáculos, aí no final, último minuto de filme, quando se encontram, é tudo lindo, menos o encontro
beijo,
mesmo, beijo, né?
Aquela coisinha assim.
Parece que é
sem
ruim.
Graça.
Então, eu acho que é um meio termo.
Como é que tu fazia?
Ó, eu assisti algumas coisas que eu vi. Né?
Conta pra mim.
Que ela foi, porra, protagonista de Malhação. Então, ali, protagonista de Malhação, sempre tem um namorado, claro, que é o protagonista, claro, claro, da Malhação.
Quem que era, o Cabeção?
Que era, não, era o Guilherme Berenguer, né? É. Guilherme Berenguer.
Era o par romântico
dela. Era o par romântico dela. Tem tímida. Aguinha, galera.
Par romântico dela era par... o Guilherme.
Era o Guilherme Berenguer. Aí...
Família Berenguer?
É, ele deve estar morando, ele tá morando fora, né, que eu soube aí, eu acho. Não,
era o par romântico.
Era o par romântico.
Mas e aí?
E aí, eles se beijavam muito. Aí eu não sei, vocês namoraram? Joguei, deixei, namorou, deixei. Eles namoraram, viu, Sérgio?
Ah, namorou por causa da... Aí tá vendo como é
se
que
apaixonou,
é?
Se apaixonou.
É normal, mas é normal isso, as pessoas se apaixonam mesmo.
Se apaixonam,
é? É muita convivência, né? A gente já se conhecia também da época de modelo de São Paulo, a gente foi da mesma agência.
Se envolve,
né? E a gente já tinha um carinho muito grande um pelo outro. Mas nesses 2 anos de convivência, não foi nem no primeiro momento, acho que foi...
Na segunda temporada?
É, tipo isso, no final da primeira, no início da segunda, que a gente viu que era mais do que trabalho. Mas os nossos beijos não eram de língua até a gente se relacionar fora do trabalho.
Ficar apaixonada.
Entendeu? É.
Ficar, a gente se envolver.
A gente não sabia o que era personagem, o que era a gente.
É, confunde mesmo.
É, confunde. Ainda mais quando você fica 2 anos fazendo o mesmo personagem, gravando quase todo dia, porque a Malhação era
Eu era apaixonada não só pelo Gui, eu era apaixonada por todos os meus amigos dali, sabe?
Entendi. Que loucura isso, né? Se envolve mesmo.
A gente convivia
mesmo.
muito, era apaixonada por toda aquela galera. Claro que eu não
queria namorar Ferrari, com a galera. Bruninho também fazia,
Bruninho,
né?
Bruninho, Laila, Lidia.
E tu namorou quanto tempo? Você namorou quanto tempo, Guilherme?
A gente nem namorou muito tempo, acho que 6 meses, mais ou menos.
6 meses é um bom namoro, 6 meses. Você é romântico? Você é romântico?
Para os tempos de hoje, né? É quase um casamento.
6 meses, pô? Você é romântica? É romântica?
Eu sou romântica. Eu acho que eu sou metade, talvez. Eu sou um pouco romântica, mas eu sou prática também. Eu sou as duas coisas.
E tu tá casada, tá solteira?
Eu tô casada.
Tá casada? Quanto tempo tá casada?
Namorando.
Tá morando junto? Você é casada mesmo? Casada?
Peraí, que eu troquei a água aqui, o assunto já chegou em outro lugar, cara. Porra, vai.
Não, tá.
Eu tô namorando, tem um meu companheiro, que é o Santiago.
Uhum.
A gente tá juntos há um ano e. Quase um ano e meio.
Começou na pandemia?
Na pandemia.
Ele é ator também? Ator?
Olha só.
Não, ele não é ator. Ele é empresário e. E a gente foi apresentado através de um... Ele fica quieto, né?
Ele fica esperando você falar. Estou
observando.
Deixa falar, conta, fala.
Eu guardo essas histórias assim, sacou? Pai, empresário.
Pois é.
Um amigo nos apresentou, um amigo em comum. Na pandemia, ele mandou mensagem e falou, pô, queria que você conhecesse tal pessoa. Aí falou para tal pessoa, queria que você conhecesse a Ju. Vamos? Aí a gente começou a se falar, a gente foi jantar. E deu match.
Jogou iaia.
Funcionou.
Bacana.
Pô, funcionou.
Você vê esse negócio de trabalhar junto e se envolver. Você vê o Rabelo. O Rabelo se envolveu com a Juninho Play. Era o par dele no Zorra Total.
Que mentira,
de tanto
cara,
que ele trabalhou
nunca,
com o Juninho Play.
Não, isso é
você
mentira.
Você teve envolvimento com a Juninho Play.
Nunca tinha.
Você trabalhava com ela todos os dias.
Ué, cara, mas não.
Mas você gostou
dia,
mais
não.
Foi do Juninho Play do que dela. Você se apaixonou pelo Juninho Play.
Você apaixonou pelo personagem.
Pelo personagem.
Bem isso, isso.
Zorra Total.
Ai, meu Deus.
Mas tá feliz com a filhinha de 4 anos, que você é uma filhinha linda, né, cara? Coisa maravilhosa, uma princesinha. Como é que é o nome dela?
É Liz.
Liz.
Liz?
Coisa mais linda do
Tem
mundo.
Tem 4
né,
anos, taurina. Que signo você é, Serginho?
Sou Libra, 12 de outubro.
Ah, eu sou dia 11.
Dia 11?
Dia
11,
amigo. Nós estamos já pertinho da parada, somos libriano.
Aham.
Libra é bom, né?
Olha, dia da criança. Maravilhoso, né?
Dia da criança.
Ele é dia da
criança. Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, dia da alegria. Nós estamos juntos aí.
Cara, dia 11, aniversário pertinho.
Estamos juntos. E você?
Eu faço 14 de junho. Sou aquele Gêmeos. Geminiano, não tem jeito, né?
Me diz uma coisa...
Uma boa dupla aí, vocês dois, né?
Rabelo, muda...
Gêmeos com Libra, 2A, né?
É
tudo ar.
Tudo aqui é uma expansão.
Mudando d'água pro vinho, mas uma curiosidade, que hoje antes de vir para cá, uma amiga minha estava falando que o Caio Castro fez uma entrevista dizendo que não paga a conta. Eu não entendi direito o bagulho. Eu quero até perguntar para você, que é uma menina, né? Uma atriz... Você acha que quando o cara sai contigo e ele não paga a conta, o bagulho fica esquisito, tu recua, porque a gente tem... Bicho, o Caio Castro falou aí?
Não, na verdade ele falou, cara, que ele não gosta da obrigação de ter que pagar, de ser de uma coisa obrigada, da mulher de repente nem fala assim, pô, chegou a conta, dá pra gente... Ele, não, amor, deixa, imagina, coisa... Tipo, dela chegar e ficar quieta, tipo... todas as vezes. Não é que foi a primeira vez. Eu acho que também o pessoal já leva para um lugar, né? A imprensa já leva para um lugar que é para detonar, né?
Eu achei a declaração dele maravilhosa, eu vi. E achei que ele se colocou super bem. Essa cobrança, né? Você achar que é que o outro é dependente de você, eu acho que isso não é saudável para a relação. Eu concordo com ele. Eu acho que a gentileza é legal, né? Você saber que você está podendo sair com uma pessoa e ele pode ser gentil muito mais pelo valor de uma conta, não é? Não precisa nem ser um restaurante super caro. Você pode tomar um coco na praia, um chope, um pastel. Né? Mas só a pessoa falar que pagou, você vê que tem um cuidado ali com você, com a gentileza, com, pô, esse homem vai me tratar bem em outros lugares da nossa relação. Mas essa coisa de que o homem sempre tem que pagar, eu acho que é pesado mesmo pro homem. E aí passa por um lugar de admiração, né? Eu acho que o relacionamento de um casal, você tem tesão, você se apaixona por uma pessoa que você admira também.
Verdade.
E uma pessoa que depende de você ali para tudo, claro que aí, se o acordo dentro de casa for outro, né? Tipo, ele tá falando, acho que, de um date.
Tá falando de um encontro, né?
Não, mas um primeiro encontro, eu acho que é até elegante pagar. Eu acho legal, né? Pra caramba, eu acho.
Mas tudo que é, né, um excesso, você sair sempre com aquela pessoa que nem se coça, né? Como a gente diz.
É o famoso nem se coça.
Eu acho que... Eu discordo, Breno. Eu acho que o homem tem que pagar a conta, sacou, Breno? Tem que abrir a porta, pagar a conta. O homem ali, o cara ali é a parada, bicho. Se não tem uma grana, então não vai naquele restaurante, Breno. Eu já deixei de sair com muita gata porque eu não tinha dinheiro, porque eu não vou deixar a gata pagar a conta, dividir a conta, brother. Eu discordo dessa
você
parada.
Você discorda,
mas se você sair 10 dias com a mesma pessoa...
Vou pagar os 10 dias, brother. Ou então não saio, brother. Isso aí é uma educação que eu já aprendi, papapá.
Acho que cada um tem seu pensamento.
Não, eu respeito, até porque isso é uma cultura lá de fora. Lá de fora, na Europa, papapá, o cara senta contigo e tal, lá vem a conta e ele fala, o que você comeu?
Você
vai pagar a sua empada e o seu
dividem,
café.
Né? Não é nem divide igual. É tipo assim.
É o que você come a sua parte, né? Paga a sua parte.
Eu comi duas empadas e um café e você.
É isso, eu acho.
Qual é a sua parte? Aí você fala, pra mim foi só uma empada.
Não, essa coisa eu acho horrorosa.
Acho horrível, cara. Lá fora
é assim. Até entre duas amigas, tipo, eu vou comer com um amigo. Lá fora vamos assim. Divide igual. Eu tomei uma água, você tomou uma cerveja.
Exatamente.
A não ser que
você tenha tomado um champanhe e o outro tomou água. Aí realmente é.
Lá fora é assim. Mas eu entendi o ponto de vista do Caio, mas eu acho que eu sempre gostei de pagar a conta.
Pô,
mesmo
legal,
tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu acho que o homem faz parte da cultura do homem, brother.
Depende, Sérgio. O mundo agora está diverso. Tem então, de tudo agora, né? Eu acho que cada um tem os podes. Ah, tem a mulher até que vai se ofender de o cara ficar pagando toda hora. Hoje em dia tem de tudo.
Exatamente.
Tem a mulher que vai falar assim, não, cara, eu tenho independência, eu posso pagar a minha coisa. Não, hoje eu vou pagar.
Fala aí,
tá,
diretor, qual é a tua opinião?
Valeu.
Lembra hoje da moça de Niterói que ficou brava comigo, que eu ofereci o Uber?
Ele viu uma menina de Niterói e falou assim, pega de Uber que eu pago aqui. A mulher ficou puta, bicho.
Tá achando que eu sou o quê? Eu não tenho dinheiro pro Uber.
Não, é complexo.
Às vezes é isso aí.
Mas
hoje em dia, né, tem muito isso, assim.
Mas você como mulher,
cada um.
O cara paga a conta, você não se sente mais protegido? Você fala assim, porra, esse cara é um cavaleiro. Você não tá nem vendo pelo lado
da
grana.
Você
tá vendo pelo lado do que vai te dar uma segurança, o cara tá ali, saindo.
Eu acho uma atitude gentil, mas acho que também, sei lá, tem isso que você falou. Às vezes eu não tinha dinheiro, então eu ia num lugar mais barato para poder pagar, né?
Certo.
Eu acho isso muito legal. Muito legal quando você tem essa segurança. Mas, às vezes, eu acho que os homens ficam querendo agradar tanto por esse lugar do dinheiro, da conquista, do carrão,
parece que
está
comprando a pessoa, né?
Aí é ruim.
Sendo
que, hoje em dia, né, mulheres assim legais que estão procurando a sua independência, elas querem um cara maneiro de conversa, de trocar. Aí o cara tá endividado, não tem muito isso? Que o cara conquistou a mulher, daqui a pouco a mulher tava pagando as contas do cara, do cartão. O golpista do Tinder, gente.
O golpista do Tinder, né? Aquele
então,
cara
acho que assim,
surreal,
a sinceridade, né?
É o cara muito... pagava tudo, mas aí depois...
E conquistava as mulheres, porque ele chegava num lugar,
achar...
né, muito bem vestido, levando
pois
banana, e daqui a pouco elas...
Tem de tudo.
Então acho que a sinceridade é boa, eu acho que a gentileza ela é sempre bem-vinda, mas a gentileza ela pode ser mostrada não sempre através do dinheiro, né? E acho que essa relação de dependência, de sempre o homem ter que pagar as coisas para a mulher, a longo prazo, não me parece ser saudável. Eu acho que tudo que é excesso dá ruim. E esse homem vai estar cobrando essa mulher depois em algum outro lugar, assim, sabe?
Olha aí que interessante. Aí, ó. Isso é interessante, Sérgio.
O que que é?
Porque a mulher que ela só recebe o cara que só dá coisa e a mulher só recebe. Ela acha que num momento, às vezes numa briga, numa coisa, você joga na cara. A pessoa joga num momento de raiva, de loucura. E aí a pessoa, porra, vai se sentir totalmente.
Eu acho.
Diminuída, né?
A verdade é você saber que ela é uma mulher independente, que você está pagando apenas por uma educação, uma educação cultural, que você aprendeu sempre que, desde que você é pequeno, babá, que você tem que tratar a mulher de uma forma bem protetora, sim. Como se você estivesse dando uma segurança, mostrando o seu lado de homem, sacou? Que você abrir a porta de um carro, sacou? Você abre a porta do carro.
Então
você está protegendo ela. Não é por causa do valor da porta, mas a gentileza, né, cara?
Pô, Esses dias eu ouvi uma frase da Cher, que ela falou assim, a minha relação com os homens sempre foi maravilhosa, porque eu nunca dependi deles. E eu concordo plenamente com ela.
Ah, bacana.
Sabe? Porque eu acho que quando você... Eu não sei. Não sei se é... Aí a gente pode fazer uma terapia, chamar o convidado a terapeuta. Mas como eu tive muito esse exemplo em casa, sabe? Da mulher independente, vai lá, faz, paga suas coisas, resolve, organiza. Essa coisa de depender do homem me apavora um pouco. Mas eu acho que nem tanto.
Você é parceira, né? Você é parceira, você vai ser parceira. Numa relação, você é parceira, é isso.
Eu busco a igualdade, assim, eu acho.
Que relação é uma coisa engraçada, né, cara? Um mês de namoro. Sabe o que significa um mês de namoro? Você está namorando há quanto tempo? Você está há quanto tempo? Está casada?
Eu estou há um ano e meio.
Um ano e meio já deu
aconteceu problemas, conflitos, já está rolando.
Porque quando você namora um mês de namoro, o que é um mês? Um mês você finge com uma pessoa, né? Você finge com uma pessoa, ela finge com a outra.
Exatamente.
São quatro pessoas namorando em duas corpos.
Exatamente, né?
Não é verdade?
A pessoa que você não é, namorando a mulher que ela não é.
Você abre a porta, você paga a conta, aí você, elogia a mulher, né? Aí quando acaba de fazer amor, tu leva um negocinho pra ela comer na mesa, um mês, né? Um mês. Aí, meu irmão, passa um ano, meu irmão, é que nem a história da lua. Pô, o cara tá namorando a gata há 3 meses. Aí ela pergunta pra ele, amor, o que é aquilo? Meu amor, aquilo é a lua, que nasceu pra brilhar no seu caminho, que brilha como seus olhos, que veio pra brilhar no nosso amor. Passa 7 anos, a mesma lua, o mesmo cara, o mesmo lugar. Amor, o que é aquilo? Tu é cega, caralho? Tu vê que essa merda é lua? Vamos embora!
Bem isso.
A vida é assim, brother. Infelizmente, a vida é assim. As pessoas se passam por uma coisa no início, e depois você vai vendo quem é realmente a pessoa. A pessoa fala, poxa, eu adoro criança. Daqui a pouquinho, passa um ano, o cara tá...
O convívio estraga, às vezes, muito, é muito difícil.
O cara é super gentil com a mãe dele no primeiro encontro, fala, que filho maravilhoso. Passa 2 anos, 3 anos, o cara tá xingando a mãe, tá brigando com a mãe. Então a vida é assim, bicho.
Total.
O tempo é que vai dizendo quem é quem.
Eu acho que o tempo, ele anda junto com a duração de um relacionamento, né? Tipo, quando você tem tempo, você entende se aquilo ali é sólido ou não, se todas aquelas juras de amor são...
Juliana, você acha que você é tão bonita assim, porque você saiu do teu pai, saiu da tua mãe, você veio de uma família alemã, de uma família... Porque ela é muito bonita, Juliana.
Eu sei.
Juliana é muito bonita. Obrigada.
O Brasil sabe, inclusive.
A metade da minha família é polonesa, a metade é italiana.
Ah, tá aí, ó.
Acho que deu essa misturadinha aí.
Tá aí a parada, né, bicho? Tá aí a parada. Agora, diz uma coisa, Juliana, você fez os 10 mandamentos.
Fiz.
E qual foi o mandamento que você mais segue na tua vida, desses 10? Você conhece os 10 mandamentos?
Não.
Você sabe os 10 mandamentos quais são, Rabi? Porque você fez essa novela.
Eu não fiz essa, não. Essa
você
não.
Conhece os 10 mandamentos?
Sei.
Não matarás.
Não cobiçará a mulher do próximo.
Qual que você acha que você
não
segue?
Não invejarás.
Qual que você acha que você segue e que você não segue? Juliana, você que fez os 10 mandamentos.
Mas é que todos, eu não sei todos.
A gente acha aqui, tem no Google aqui, que eu falo assim, quais são os 10 mandamentos?
Porque você fez essa novela, você foi bem nessa novela,
né? Eu acho que eu sigo quase todos.
Você foi bem nessa novela da Record, né?
Foi um personagem
novela maravilhosa,
muito legal.
Foi uma novela maravilhosa,
sim,
cara.
Sim, virou filme depois. É, foi uma super produção. Foi a minha única novela bíblica e eu adorei fazer.
Ah, você só fez essa lá? De na Record, bíblica?
Não, mas bíblica sim. Foi a
na
única.
Na Record eu sei que você fez outras, assim, mas...
E qual era o teu papel nela? Né,
mas bíblica
novela?
Foi os 10 mandamentos. Ah, eu achei e que foi muito legal.
É bacana,
eu
né,
fazia
cara?
Fazia a Leila. Ela tinha esse conflito, é, ela era muito religiosa, e o marido dela, o Uri, ele já estava um pouco mais enfeitiçado pelo Egito, pela galera...
É linda do... essa novela é linda, é, né? Muito é, bem feita, né, cara?
Ela tinha um super conflito, depois sequestra um filho dela, a gente, eu fui com ela, minha personagem foi dos 20 aos 80 anos. Então era pô, muito maneiro essa, saga, esse né? momento de caracterização, de envelhecer. Uh-huh. É, foi super uma saga.
É.
Várias fases da novela que iam mudando, os conflitos também. A autora é muito boa, Viviane de Oliveira, muito boa. Então foi um personagem legal, muito legal. Que me, que...
Pô, eu adoro essas, as novelas lá da Record, cara. As pessoas criticam
tu fez
muito.
Fez,
fiz
fez,
já
fez,
duas bíblicas já. Já fiz Rick e Lázaro e... Gênesis.
E quando você vai fazer o teste, a pessoa pergunta se tu é evangélico para você fazer
não,
a novela?
Não, não tem nada disso. Eles não tem isso não, Sérgio.
Cada um
é
cada
chamam
um.
O ator mesmo para que vai dar conta daquele personagem. Eles querem saber se vai fazer bem. E é difícil, né? Porque é uma novela de época, né? Com um vocabulário muito rebuscado
é.
E tal, que não é, é qualquer ator que faz, né? É tem difícil. Que ter uma embocadura, você tem que ter um estofo de ator para fazer aquela... Senão fica
qual
esquisito.
Foi o teu personagem?
Eu fiz o primeiro, eu fazia um cara que não ouvia bem, que era o Rick Lázaro, eu era da família do Rico. Tinha o Rico e o Lázaro, e o pobre, né? E eu era da família do Rico, que era o...
E você fazia o quê? A Leila?
Leila, é.
Improvisa um diálogo entre o seu personagem e dela para ver como é que seria isso aqui. Eu vou gravar, vamos lá, vamos ver. Vamos
meu
ver.
Deus
você
do
é...
céu.
Para, meu irmão, tu é ator, cara.
Sou, mas
ela
eu vou
atriz.
Falar que...
Aqui, vamos lá, como se fosse agora, aqui o teu personagem com o dela. Vamos lá, agora, gravando, atenção. Opa, atenção, assim. Estúdio. Câmera, silêncio. Ai. Silêncio, rodando. Vai!
Leila, pegaste as crianças?
Eu deixei esta tarefa para você, Caleb. Não te lembras?
Estou tentando acordar. Mas, infelizmente...
Elas estão presas.
Não pode. No calabouço do rei?
Dentro do carro.
Do carro? Com um cavalo e um boi dirigindo. Porra.
Vá, corra agora!
Corra, vá!
Deu saudade, deu saudade, deu saudade. Ai, deu saudade.
Sérgio, não, foi uma merda a cena, né? Mas foi mais
péssima.
Mas deu saudade, deu
ela
saudade.
Saiu bem, eu que saí.
Voltar a fazer as novelas.
Mal.
Né?
Não, eu quis trazer uma coisa contemporânea, né? Que às vezes eles usam, tem o carro e tem a religião e tem tudo.
Ah, agora tá rolando isso aí, né? Uma que tá passando aí.
Um mix.
Tá. Bom, gente, eu tô com os 10 mandamentos aqui, se ainda servir para alguma coisa.
Vamos ver
se coisa
que a Juliana seguiu, qual você seguiu, qual conseguiu. Vamos ver os 10 mandamentos. Peraí,
aí que sumiram aqui.
É até
tá
bom
aqui.
Saber, porque a gente esquece os 10 mandamentos.
É, pois é.
Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo.
É, tá aparecendo
não
uma
matarás,
aqui que
não
tá
matarás,
me
três, não roubar. Não, matarás, não matarás a mulher do próximo, não.
Adorar a Deus adorar e amá-lo sobre todas as coisas.
Isso eu adoro. Você adora também a Deus?
Adoro.
Não
adoro.
Usar o santo nome de Deus em vão.
Você usa o seu santo nome em vão?
Às vezes dou uma ousadinha.
Às vezes também uso. Meu Deus, mas... chega aí, me ajuda, tal. Meu Deus, a gente fala muito
isso. Mas aí eu me corrijo, eu falo, que Deus está preocupado com isso? Se vai dar certo ou não esse negócio, entendeu?
Não se subestime.
Não, mas Deus está preocupado, né, com a fome no mundo, com as coisas ruins assim que tá rolando.
Santificar os domingos e festas de guarda.
Eu confundi o jogo. O domingo já. Aí já
é pra festejar. Mas é uma livre interpretação. Nossa, também, né?
Mas já vi que sou um pecador. Domingo a gente sabe, faz umas merda aí, né?
Pois é, porra, né? E festas de guarda já quebrou um mandamento aí, vai. Honrar pai e mãe.
Isso eu honro. Você honra?
Sim, super.
Eu também honro.
Não matarás.
Tamo junto.
Não matarás.
Nunca matei ninguém. Já matou?
Não. Nem bichinho, nem formiga, nada? Mas, mosquito.
Já matei
mosquito.
De rir no teatro, já matei de rir.
É. Guardar castidade nas palavras e nas obras.
Traduz isso aí que eu não entendi, negócio de castidade. Como é que é isso aí, Juliana? Traduz aí.
Passa essa.
Isso aí.
Isso aí é o que, bicho? Eu não entendi.
É, cara.
É não transar?
É. Não.
É meio isso.
Como é que você tá indo?
Você
tá indo bem, né?
Enfim. Tá indo bem? Tá ponto, né?
A gente é pecador. Essa
não furtarás.
Isso eu também. Furtará não furto, não.
Não.
Nunca roubou nada assim? Você.
Ah, tá.
Deu uma roubadinha?
Um negocinho ali. Biscoito no mercado.
Comer, né?
Já que você falou, eu também já roubei um sorvete na minha infância. Roubei um sorvete.
Tudo na infância.
Pecador.
Se começar a falar, realmente a gente cometeu uns pecadinhos aí.
Não levantar falso testemunho.
Ih, rapaz.
É criar calúnias, inventar coisa dos outros, ficar falando mal dos outros.
Já fez algum fake news, já falou. Eu não falo mal de ninguém.
Cara, isso aí eu não gosto. Esse,
nunca falou pai e tal.
Ah.
Fake news.
Ah. É. Bem, well.
Não, acho que não. Sinceramente, não. Acho que não. Eu não gosto de ficar falando mal dos outros, não. Já tem, né, tanta coisa pra falar da gente.
Bom.
Eu também.
Guardar castidade nos pensamentos e desejos.
Esse sim.
Esse
claro.
Aí o bagulho, acho que o bagulho ficou esquisito, né, Júlio?
Aí, ficou.
Acho que ficou esquisito pra mim e pra tu, né? O bagulho aí.
Não cobiçar as coisas alheias.
Isso aí também.
E ele tá num tom pesado,
não,
né?
Não, tô fazendo o Cid Moreira.
Antes de falar.
É o Cid Moreira. Não cobiçar...
Não, as coisas alheias. A mulher do próximo.
Tu já começou a ser um homem da próxima? Acho que tu pegou o ex da Mariana, né? De repente tu é pecador, hein? Acho que tu vai ter que cumprir uma sentença aí. O bagulho aí ficou esquisito.
Não, acho que não. Em relação a isso, não.
Isso não?
Não.
Não.
Hein?
Tô de boa, tô livre desse pecado.
Agora,
aí.
Vamos para agora, já que falamos dos pecados, está todo mundo aqui absolvido dos pecados, está tudo certo.
Obrigada, senhor.
Sua parte, mãe, você está fazendo um trabalho tão legal de falando da maternidade, que você prendeu muito, né? Porque as pessoas acham assim, ah, tá grávida, que maravilha, que delícia, vai ser tranquilo. Ai, que momento lindo, coisa. E você... pontuou umas coisas tão engraçadas no teu Instagram, no teu YouTube,
mãe,
no Diário,
né?
De Mãe, que você está fazendo, sim, uma websérie.
Sim.
Puta, muito engraçado, cara. Conta aí um pouco disso, porque todo mundo achava... Todo mundo vê o lado romântico da coisa, mas não vê o lado prático da coisa. Né?
É, a gente começou agora no finzinho da pandemia, justamente para desromantizar essa maternidade que é muitas vezes vista no Instagram com esse filtro, né, que a gente coloca. Então, sempre tá o bebê bem vestido, a criança sorrindo, feliz, não tá suja, a mãe tá ótima, com o filtrinho que ela passou na cara.
Tudo lindo.
Tudo lindo.
Mas é só ali naquele recorte da foto, né? O resto do cenário, depois se você virar, tá um caos. É mamadeira, resto de comida, é brinquedo, porque depois você se torna mãe e você vê mesmo que é maravilhoso. Hoje em dia, nada me dá mais alegria na vida do que ver minha filha sorrir, do que conversar com ela, do que compartilhar os momentos com ela e ver o crescimento dela, mas é perrengue. E pra mim foi ao começar ali na gravidez,
conta,
né? Que
aí,
o seu corpo já
aí.
Vai se modificando. Eu sou ansiosa, então eu essa coisa da gravidez, eu comia muito, ficava muito, muito aflita. Quando? E aí as pessoas falam, não, daqui 8 meses chega, 9, mas se você for multiplicar... 9 semanas vezes 40 semanas, né, que o bebê nasce.
É.
Isso vira, assim, mais de 10 meses,
é
né?
É eternidade, velho. Pra mulher é eternidade.
É uma eternidade.
Você tá carregando ali, né?
Por isso que a mulher tem que ser uma coisa sagrada. Eu sempre falo, meu irmão, ó, mãe... Por exemplo, eu sou separado das duas mães do meu... Eu tenho 3 filhos. A Mary, a mãe do Sérgio Tadeu, e a Carolina, mãe da Stephanie, blá, blá. Malandras, podem fazer o que elas quiserem na vida, mas elas sempre vão ser pessoas sagradas para mim, por terem me dado a coisa mais linda do mundo, que são meus filhos.
Sim.
Então, eu não entendo como, às vezes, um pai, ele briga com a mulher e ele vira um mau pai. Ele não
desconta,
dá atenção aos filhos,
né?
Entendeu?
Que tem nada a ver com isso.
Desconta,
né?
Dos filhos,
então, nossa, mas isso
pra
é
mim
muito
é intragável,
comum,
mas
né?
É intragável para mim. Isso aí, para mim,
mas isso é muito comum.
Falta de caráter.
Tem pessoas que querem a família, não querem o filho. Né? Você é bom pro seu filho, um pouco pra sua mulher te aplaudir. Eu já vi muito isso, assim, né? Você quer o aplauso da mulher, não da criança. Não é o que importa ali, não é a relação com o seu filho, mas se a mulher vai te aprovar, se vocês vão transar à noite. Tem muito essa cobrança. Você é legal, você é um bom pai, vou participar para receber alguma coisa. Você não tem que receber nada em troca. É sua responsabilidade a criação do seu filho, né?
Você fez então, junto,
eu,
né?
Não, e eu falo o seguinte... A respeito da mulher, a mulher que dá a luz a um filho seu, essa mulher tem que ser sagrada, independente de todos os defeitos dela. Entendeu, Gazeta? Por exemplo, eu não quero saber se ela... me maltratou, não quero saber se ela eu fiquei com ciúme, se ela arrumou outro, blá, blá. Ela sendo a mãe de um filho meu, ela já passa a ser uma pessoa sagrada. Entendeu meu ponto de vista?
Eu
te deu uma coisa importa, ali.
Claro,
mas é bonito.
Te deu uma pessoa que você mais ama na vida, que são seus filhos.
Exatamente, o filho é sagrado.
E carregou, né? E amamentou.
Claro,
e
você sabe que...
E viveu o perrengue ali, né?
Quais foram as suas angústias? Me conta aí.
Cada dia era uma.
É isso que eu ria, cara, quando eu via...
Porque realmente são muitos desafios. E quando você se torna mãe, já vem uma coisa da culpa. Você quer ser melhor, né? A melhor mãe do mundo. Você não pode falhar. Você tem que ter o leite. Você tem que amamentar. É um erro, imagina. A imperfeição, ela faz parte
do ser humano.
Desse contato com um bebê que é um desconhecido. Você não conhece. Você tá ali, curtindo a barriga, falando... Falou o nome, fez um enxoval, mas quando nasce, é que começa o rock, né? Aquela criança chorando, você não sabe se é cólica, se é fome, se é sono,
tá
se é tudo junto.
Cara, tá louco. Sem enlouquecedor.
E quando então, tem febre? Quando tem febre, meu irmão? Quando meus filhos ficavam com febre,
que é, né?
Eu ficava o tempo todo do lado deles, meu irmão, e botando lencinho, porque não pode ter uma congestão,
convulsão,
meu irmão. Pô,
o
filho meu teve uma convulsão, fica maluco. Teve, pô, pequenininho. Aí parece que a criança ia morrer, o bicho fica louco, meu irmão.
Isso, cara.
Eu peguei ele, saí andando. Desesperador. Mas já que a gente está aqui no desespero, vamos agora matar a nossa sede. Porque,
opa.
Rabelo, preste atenção, Juliana. Quando você está com sede, aquela vontade de você estar com sede, aquela vontade de tomar aquela cerveja, aí a cerveja vai descendo, mas só desce bem se for...
Império! Essa é a cerveja.
Vamos dar um brinde de saudação aqui da Império.
Império.
Gosta de cerveja, Juliana? Tu toma uma cervejinha de vez em quando, geladinha, na praia. Então eu vou mandar uma caixa de cerveja Império para a sua casa, para você comemorar com o seu marido.
Obrigada.
Comemorar o momento que você achar que é melhor. Porque quando a gente toma Império, Rabelo...
Alô, Gluglusada! Essa é boa.
Gluglusada!
Mas é boa mesmo.
Tudo fica mais bonito. Tudo fica mais... Qualquer encontro.
É.
Tu vai no churrasco. Tem império.
Exatamente.
O churrasco fica mais bonito.
Fica.
Todo mundo fica mais alegre.
Gostoso. Além de ter esse design bonito, né? Olha lá que bonitas as garrafinhas. Essa pequenininha aí, Gold, eu acho uma delícia,
Que lindo.
É que eu mais tomo.
Agora, se você entrar aqui no QR Code, aqui, alô, Gluglusada, entrou aqui, você vai poder assistir...
A websérie... A Lei da Pureza da Cerveja.
A Lei da Pureza da Cerveja.
E aí vocês vão ver o puro malte lá da Império sendo feito.
Você vai saber como é que a cerveja é feita. Porque é o seguinte, a verdade é o seguinte, muita gente fala, um monte de cerveja é puro malte. Mentira!
É mentira!
Mentira, Gluglusada!
Mentira!
Puro malte é Império.
É Império.
Que a gente sabe como é que é feita.
Com lúpulo de Hallertal.
Gostou, né? Então vamos dar esse brinde da Império para saudar aqui essa menina maravilhosa, mãe, atriz, já foi modelo, está casada com uma ótima pessoa, está feliz da vida. O que que hoje não te deixa mais feliz? Você é uma pessoa que... O que que te deixa triste, por exemplo? O que te deixa triste? Você fala assim, puxa, isso me deixa triste. É uma pergunta difícil, né? Ou fácil?
Cara... Me deixa triste ver televisão, por exemplo.
Sério? Eu tô na televisão notícia. Lá. Eu tô lá no Ratinho.
Por isso que ela fica triste,
pô, Juliana,
Sérgio,
porra, não me esculacha. Eu tô lá no Ratinho. Segunda-feira, tu fica triste ver televisão. Porque a sua televisão não é colorida, por isso que você fica triste.
Não.
Não, minha televisão
ela
colorida.
É pequenininha.
Não, mas jornal, né? Ver
jornal
assim.
É
só tragédia, só notícia ruim.
Jornal
assusta. Ver as pessoas... Pô. Sei lá, a cada sinal que a gente para, né, no trânsito aqui, eu vim da minha casa até o estúdio. Muita gente pedindo na rua, né?
Triste.
No próprio Instagram, as pessoas falando, tô desesperada, tenho 5 filhos, não tenho o que comer, me ajuda, manda um pix. Realmente, você fala, pô, a desigualdade é muito grande, né? E às vezes a gente aí tá preocupado com os nossos boletos, com a profissão, que é meio incerta, mas... Tem tanta gente realmente passando perrengue.
Muito.
E isso me entristece,
porque
daria para fazer... A gente tem que fazer alguma coisa para essa mudança, né? Me entristece também ver o clima, ver o desmatamento na Amazônia. O jeito que a gente está acabando com o mundo.
Tratando o planeta, né, cara?
Vê esse calor que tá na Europa, meu irmão.
Pois
esse calor
é,
tá
mas
na Europa,
isso
tá
foi a gente.
Na Europa, brother.
É a gente que tá provocando
as
isso.
As pessoas estão morrendo na Europa.
Que inverno é esse que a gente tá tendo aqui, que tá um calor do cacete?
Nossa,
que inverno?
Hoje,
A gente está no meio do inverno, era para estar frio.
Mas qual é a solução, Braga?
A solução é o homem ter consciência, né, Sérgio? É o homem ajudar. E se cada um fizer o mínimo que for, se você não jogar um papel no chão aqui, você já está ajudando.
Fazer a sua parte,
se
né?
Se fizer a sua
eu
parte,
acho,
né?
É conscientização, né? Eu acho que tinha que ter campanhas, muitas campanhas de conscientização, né,
cara? Já, mas
que...
tem, cara.
Mas tinha que ter mais, brother, tinha que ter mais. É que nem educação, é que nem você vai aprendendo. Você entra no colégio, você aprende aquela educação, aí você vai crescendo, você sabe que, puxa vida, de repente você tem que respeitar os mais velhos, você vai crescendo, é que nem você botar cinto de segurança. Antigamente ninguém botava cinto de segurança.
Aí, de repente, é verdade.
A pessoa fala assim, ó, quem não botar vai ganhar uma multa. Então a pessoa começa a te educar na marra.
Você
fala, pô, vou ter que botar o cinto de segurança.
É uma forma.
Depois você vai ver que no futuro, cinto de segurança salva. Eu bati uma vez com o carro, dei um PT, não aconteceu nada comigo, eu estava vestindo de segurança. Se eu não tivesse, eu tinha morrido.
E a gente não usava mesmo.
Não usava.
É tudo educação, é tudo costume.
São hábitos, exatamente.
Eu acho que tinha que ter campanhas, multas, tinha que ter uma opção de coisa para o meio ambiente. Você vê que está sendo no mundo inteiro, Brasil.
Mas tá
pessoas estão morrendo lá na Europa, meu irmão.
Acho que
as pessoas estão morrendo.
É o mínimo,
calor,
é a gente fazer.
Morre de frio, morre de tudo.
É a gente fazer o pequenininho, né? O dever de casa, né? Fazer
Mas a verdade que o
criar
ser humano...
hábitos, né? De reciclagem de lixo, de evitar plástico. As grandes empresas também, eu acho que a gente... Né, elas têm que ganhar essa conscientização. A gente tem que buscar empresas que sejam mais ecológicas também.
Exatamente.
E se informar mesmo, porque senão a gente ficou com medo da pandemia, outras virão, né?
Com certeza. Já estão aí, né?
Eu acho que a pessoa tem que ter uma coisa assim... A educação... Hoje em dia, como é que é o ser humano hoje em dia? A maioria é o seguinte, pensa só em si, no seu umbigo, eles limpam a frente da rua deles e jogam o lixo para o outro lado. Eles não pegam o lixo, sacou? Eu digo em termos da vida. A pessoa não fala assim, poxa, eu vou resolver aqui o meu problema da frente da minha casa e vou resolver o problema de todo mundo. Não, a pessoa resolve o problema da frente da casa dele, pega a vassoura e joga o lixo para
a
casa do
lado. A gente não pensa no coletivo, né? É tipo, vai ter água enquanto eu viver, vai ter água. Então, para quê? Deixa poluindo os oceanos.
Exatamente.
O ser humano está pensando muito só em si.
É.
Ele fala assim, poxa, o meu time é o meu time. O cara que torce para outro time é um pau do cu. Então, o cara não tem educação. O meu candidato é o meu candidato. Você tem outro candidato? Você é um pau no cu.
Exatamente.
As pessoas perderam o
respeito mesmo.
Perderam a educação, brother. Sacou?
Então, a capacidade de dialogar, dialogar.
Dialogar, exatamente.
Tipo, veja, a gente está com guerra hoje em dia, gente. Não é possível, né? Que a gente não consiga lidar com os confrontos através do diálogo hoje, no século XXI. Não é possível, né?
Sabe o que mais me assusta? Que a gente já não ouve mais falar da guerra. A guerra está comendo solta lá e já virou normal.
Já.
Mas como tudo, as coisas ruins acabam virando coisas normais, viram papos normais. É. Então você já não ouve mais falar da guerra.
O que mais me choca...
Sabe o que mais me choca? Está rolando.
É muito chocante.
O que mais me choca, cara, é você, por exemplo, a gente vê guerra no cinema, né?
Pois é.
A gente fala assim, pô, vamos ver um filme. É um filme de guerra. Malandro, hoje, você chega na tua casa... Tu liga a internet, você vê a televisão, tá tendo uma guerra que é 12 horas daqui. Tu pega um avião, fala assim, avô ali, tu vai na guerra. Pessoas morrendo, crianças morrendo, inocentes morrendo, prédios caindo.
Né,
é uma coisa de maluco. E você tá aqui, a gente tá vivendo a nossa vida. A gente tá aqui no podcast,
vai
no restaurante, o outro vai ali, vai bababá, e tá tendo uma guerra 12 horas, que você pega um avião, que aí você vai pro Japão, vai lá fazer, você era modelo, fazia, vou no Japão trabalhar. Aqui você fala assim, meu irmão, eu vou ali pra guerra. Eu fico chocado, bicho. Eu nem vejo mais também, sabe? Eu não tô mais vendo jornal, essas coisas.
Quando acordo, eu não vejo mais.
Parei. Você fala, cara, eu queria muito mudar isso, mas como que a gente faz pra mudar, né? Essa pergunta que você falou. Como faz pra mudar algumas coisas urgentes? Não sei, eu acho que é fazendo o mínimo também, mas o nosso...
É difícil, né? Porque a gente...
Tem algumas coisas muito estratosféricas acontecendo que a gente não sabe como parar. A gente é muito pequeno para essas coisas absurdas que estão acontecendo, né?
O que te dá medo na vida, na sua vida? Quais são os seus medos?
Ai, tenho medo de morrer.
Por que você tem medo de morrer?
Eu não tinha medo de morrer, mas acho que depois você tem uma filha, né?
Ah, não pode mais morrer.
Tinha zero medo de morrer. Era, inclusive, tipo assim, sem limites. Eu era bem destemida, mas hoje em dia você fala, cara, é isso, vou deixar com quem nesse mundo louco?
Eu sempre falei isso.
Viver até os 110 anos, sabe?
Eu sempre falo isso, quem tem um filho não pode mais morrer. Quando você tem um filho, você fala assim, agora não posso mais morrer.
Você repensa tudo, eu fiquei muito mais paranoica no trânsito, quando outras pessoas estão dirigindo, sabe? Eu sou aquela que hoje em dia sempre fala, olha ali, cuidado. Não, tá vendo que tá lá atrás? Eu fico falando, sabe, narrando a estrada pra pessoa. E eu sei que é chato, mas... Eu fico pensando que nada pode acontecer.
Você está pensando certinho. Eu também, quando meu filho nasceu, eu falei, agora, meu irmão, a gente não pode mais morrer. Porque aquela criancinha tão dependente, você tem uma filhinha de 4 anos, ela é totalmente dependente de você. Do teu amor, do teu carinho, da tua segurança, da tua atenção. Então você fala, não posso mais morrer. Então você fala, pô, vou naquele esporte radical. Peraí, bicho.
Você já não vai, né? Você já pensa 10 vezes.
Peraí,
pra
que se esse bagulho der errado, eu fui embora. Legal, fui embora,
mas de bobeira,
tem uma pequenininha que depende de mim.
Exatamente.
Eu sempre falei isso, desde que meu filho nasceu, eu sempre falei isso. E vem cá, e agora você está pensando em quê? Agora vem essa pandemia, muitos atores da Rede Globo não estão mais na Rede Globo, aqueles grandes atores, né?
Uhum,
de repente você encontra o cara andando na praia aqui, eu falo, e aí, irmão? O cara fala, tô desempregado, malandro. Pô, outro dia eu contei, eu não vou citar o nome dele, passou por mim e falou, pô, me dá um trabalho, um puta
de um ator.
Diretor da Rede Globo.
É mesmo?
Eu falei, você tá me pedindo trabalho? Pô, sai da cruz que eu preciso usar madeira, meu irmão. Ainda brinquei com ele e tal, ele falou assim, porra, meu irmão, ele falou brincando, dá um trabalho. E as pessoas estão desempregadas, estão saindo do negócio. E você, por exemplo, está com alguma proposta de trabalho? Como é que está a tua vida de na Profissa? Assim? Você tá querendo fazer alguma coisa diferente?
O mercado mudou muito.
Mudou muito. Agora é streaming, não sei o quê. Pô, cada um vai se virando.
Você está no streaming, não? Não vai fazer um trabalho?
Sim, a gente vai estrear agora, dia 3 de agosto, a segunda temporada de Bom Dia Verônica na Netflix.
Eu estou sabendo.
Pô, bacana, hein?
E eu fiz uma participação com a Mônica, que é uma mulher que entra na trama aí e vai sofrer uns negocinhos, uns terrores psicológicos.
É mesmo?
Que legal.
É.
Porque é pra personagem, né?
É, não, muito claro. legal e bem atual, inclusive.
Porra, cabelo, seu personagem. Não, ele fez personagem, pô.
Não, na Pergunta situação que leva pressão um pouco psicológica, eu falei isso, por isso que eu falei, legal pro personagem, não pra
personagem dela, coisa
não, de... Não, é como ator, né? Você fala, ai, que bom, personagem bom. Denso.
E foi um sucesso a primeira temporada, né, cara? Foi. Tá muito esperada a segunda, né, do Bom Dia, Verônica.
Sim, é muito boa, né?
Deu
é
super
muito...
certo.
É sobre que essa série? Eu não assisti essa...
Ah, fala sobre psicopatas, assim, violência doméstica, suspense.
É uma policial, né?
É,
a menina,
a Verônica. Uma policial.
Interessante, hein, cara?
É, tá dando certo. E depois assiste,
é muito
Netflix.
Boa. É, muito boa, muito boa. Mas pra quem tem...
Netflix é mó barato, né, bicho? Que coisa maravilhosa que surgiu na pandemia tal do Netflix, né? A gente virou fanático pelo Netflix, né? Porque eu vi de série.
Pô, eu
sim,
também.
Não, de todo a gente mundo. É muito grato aos streams e à cultura, né, em geral, né, Serginho?
É.
O que teve de live com cantores.
Pô, tá louco.
Stand-up sendo feito também remoto, em casa.
A cultura foi o mais consumido durante a pandemia.
Muito consumido.
Foi o filme, foi o show, a live, teatro não, porque teatro não podia ir, mas... É isso
mas
aí, tem novela,
online,
teatro,
né?
Televisão, teatro online, mas isso não deu muito certo. Eu vou te falar que isso não é uma coisa muito legal.
Era o que tínhamos ali no momento.
É, o legal do
teatro
é ao vivo, né? Teatro só é teatro quando é ao vivo. Acho que essa coisa não vai fazer caminho fundo, nem fez.
É, não fez.
Ninguém já está falando mais disso.
Mas deu uma sustentada ali em quem queria consumir isso. Quer dizer, todo mundo estava querendo consumir arte, né? Porque a gente...
Sim.
Ficou ali sem ter o que fazer. E livros também, né?
Livros, exatamente.
Quer uma aguinha? Quer uma aguinha?
Não, tô
leitura.
Aqui. Mas aceito.
Aumentou
vai.
Tudo.
Aceito uma aguinha. Dá uma aguinha para nossa convidada especial, essa mulher maravilhosa ali. Agora, ô Juliana. Juliana de Doni, hein? Podia ser Danone, né? Danone, você estaria milionária se fosse Juliana Danone. Você estaria milionária,
obrigado,
Danone.
Podia, né? Mas você não é o único. Eu tinha um amigo que me chamava muito de Danone, muito.
Você sabe como é que era aquela piada? Que É, como é que era? Se eu vou lembrar, depois eu vou falar no final do programa. Eu vou lembrar. Me diz uma coisa aqui, está aqui escrito aqui. É, pá, ela decidiu,
decidiu
usar uma performance na Super Dança dos Famosos da Globo.
Ah.
E gerou um grande debate sobre tradução. O que é isso? A modernidade. A atriz acabou sendo criticada pelos jurados. Por quê?
Você quis mudar a parada?
A modernidade? O que aconteceu?
Isso foi agora na Super Dança, né? Que você fez.
Foi.
Você fez primeiro uma dança dos famosos, não fez?
Eu fiz a segunda edição.
Porra.
Aí depois teve uma edição do Super Danças, né? Com todos os vencedores ou semifinalistas.
Foi do Faustão?
Das edições anteriores. É.
Do Faustão.
É. Foi o último ano, né, do Fausto.
Que
então,
e que treta foi essa desse bagulho?
Foi uma homenagem pra ele, que eu adorei participar. Ah, foi na performance do Passo Doble, né? Era esse o estilo, que você representa a tourada. Então tem o touro e a toureira. E a gente fez uma coreografia onde a gente usou pro meu figurino vestimentas masculinas. Mas, assim, de toureira. Eu não tava de homem, eu tava de toureira.
Entendi.
Né? Hoje em dia existem...
Existem toureira?
Existem, super.
Não sabia.
Uhum, super.
Achava que foi só
Inclusive,
homem.
O último desfile da Dior, agora, trouxe mulheres, assim, com um figurino bem, bem próximo ao que a gente mostrou na dança. As jaquetas, as calças de cintura alta. A gente só quis trazer uma licença poética pro programa e pra dança mesmo. Porque hoje em dia a mulher pode usar o que ela quiser, né, gente?
Sim, claro. Pois é. Qualquer um pode usar o que quiser.
A mulherada tá mandando, meu irmão. Mulherada tá mandando na parada, bicho.
A leitura deles...
E aí, que houve? Mas quem que foi? Foi alguém que a criticou?
Os jurados, os jurados.
Quem tava no júri? Quem tava no júri?
Era deixa pra lá.
Mas por quê? Mas a treta foi séria, assim?
Não, não foi séria.
Foi uma opinião deles... Né?
Eles agora, como é que foi a opinião? Você estava lá com a tua roupa dançando, aí o que falaram? Falaram o quê?
Eles acharam inadequado uma toureira vestir aquilo e que eu teria que ter representado de outra forma. Mas não sei, achei...
Caretíssimo.
Achei careta.
Caretíssimo. Quem era o jurado? Você tá o cacete. Quem tava no júri? Ô, Faustão, abre teu olho aí, Faustão.
Não foi era o Faustão,
Faz
não,
um
cara.
Não era o Faustão?
Não. Quem já era o Leifert que tava apresentando.
Ô,
Leifert. Era?
Ô, Thiago, pisou na bola mesmo. Nossa atriz maravilhosa.
Não, mas não foi ele também, não.
Não interessa, vai quem for, meu irmão. Quem for vai pegar o recado. Pô, nossa atriz maravilhosa. Maltrataram ela, Rabelo? Qual é a parada?
Pois é, isso é uma maldade.
Falar da roupinha
não
dela
pode.
E o talento dela, como é que fica?
Exatamente.
E o carisma dela, como é que fica?
É isso,
Sérgio. Anos e anos de dança. Tu não é dançarina? Tu não dança?
Você já dançava?
Faça a tua defesa aqui, bicho.
É.
Tu não, não sou dançarina.
Mas tu deu um show lá, deu um show? Deu conta do recado?
Porque eu acho mais difícil, cara.
Eu amei, na verdade.
Eu acho mais difícil isso. A pessoa, quando não dança, botar a cara tapa pra ir ali fazer a dança dos famosos.
É, não. É um super desafio. Imagina. Ao vivo, né? Ali você só tem, tipo, uma vez, uma apresentação só. Eu amei essa apresentação e a gente quis correr esse risco. A gente achou que foi uma coisa discutida. Não foi pega de surpresa, sabe? A gente falou, pô,
será que vai dar
vai
merda?
Causar negativamente? Será que vão criticar? Mas pra gente fazia tanto
merda?
Sentido aquela coreografia com aqueles trajes...
Ah, você escolheu os trajes.
A gente escolheu e a gente
mas é porque
tava levou
sexo,
pra...
Tava sexo o bagulho? Tava
não,
sexo.
E vocês
não,
tiveram essa liberdade?
Não,
porque geralmente lá na Globo tudo tem um figurinista que fala não.
Isso foi muito legal, porque todo mundo comprou essa ideia, sabe? A figurinista comprou muito essa ideia. O diretor de coreografia, os diretores do programa, a galera artística...
E no final explodiu da tua mão.
A galera artística amou, mas a técnica não gostou. E tudo
porra.
Bem, eu respeito. Mas eu acho que foi até bom, assim, porque gerou um debate na internet, no Twitter, no Facebook, não sei o quê.
O cara tá falando
das pessoas indignadas
porque
mesmo.
Esperavam porque... você de rumbeira, né? Daquela roupa clássica da espanhola.
Exatamente, com os babados.
Os babados, com... aquela coisa vermelha e preta. Né?
A gente até tava. Tinha as pessoas... cores ali, mas... Mas eu acho que o fato de não estar com a saia...
Entendi, a saia, aquela saia rodada.
Incomodou, mas eu achei também uma super caretice.
Caretice, brother.
É caretice,
até
verdade.
Até porque a licença... Não era uma... Ai, não sei. Um concurso profissional, ainda que eu acho que se fosse um concurso profissional, caberia, tá?
Uhum.
É, mas é um programa onde o artístico, ele é muito levado em conta. E eu acho que foi uma explosão artística mesmo que a gente quis dar, sabe? Não tinha... O júri técnico não julgou tecnicamente. Ninguém falou, entendi, sua mão estava errada. Uhum. Seu pé estava todo... Não, eles falaram sobre a roupa, entendeu?
Porra, então, nada a ver.
É, não era o que eles estavam ali para julgar,
né? Mas eu achei,
né,
muito bom, porque...
Deu bochicho.
E foi uma forma da gente entender em que pé estamos, né? Também para esse lugar e como as pessoas ainda olham de uma forma... torta para isso. E muitas mulheres indo falar que a licença poética tinha sido uma coisa usada em outros programas por outros participantes. Então, por que uns podem e outros não podem? Por que que a mulher, mais uma vez, tem que se enquadrar nesses padrões? Os
padrões. Tá certo, né? Tá certo, sabia?
Você ousou.
E o que que... Isso
aí.
O que que aconteceu? E você perdeu a... O que que estava concorrendo? Você estava...
Não, eu nem sabia que eu nem ia ganhar, entendeu? Eu sabia que eu não ia ganhar. Eu sabia que tinham concorrentes muito melhores que eu. Acho até que por isso... Que eu falei, cara, essa roupa faz sentido pra mim, é tudo ou nada. Eu sei, entendi, que eu não vou chegar ali na semifinal. Cheguei na semifinal, mas eu sabia que eu não ia chegar na final. Tinham concorrentes muito maravilhosas. A Dandara e a Paola, pra mim, eram concorrentes muito, muito fortes. Uhum. Assim. Eu acho que realmente.
Quem ganhou?
Foi a Paola.
Paola Oliveira?
Na final com a Dandara e com...
Ela dança? Ela dançava já? Já era bailarina?
A Paola dança muito.
Dança muito,
a Paola,
né,
dança muito.
Do Vila da
Nova,
e
a Dandara samba, dança muito.
Ela samba, eu sei. Eu sei que ela samba.
Ela dança muito, gente. Ela dança muito. E a Dandara também dança muito, 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 muito. Então, eu tava ali pra... Como... Era uma competição pra mim, sabe?
Uhum.
Tipo, eu queria mandar melhor do que eu tinha mandado antes, quando eu participei com 22 anos. Era um desafio ali com o meu corpo, com a minha cabeça, né? De entrar no palco, dançar, aprender uma coreografia e ensaiando 4 horas todo dia durante 5 dias. Pra mim, que não sou dançarina...
É difícil, pra quem não é...
É difícil, você tem que estar com um corpo, né? Um físico muito ali, bem, muito disponível. Porra. Você tem que estar com fôlego. O meu problema era o fôlego. Eu chegava assim, 3 minutos de dança.
Você sempre correu na praia, sempre.
Mas eu corro ali uma hora no trote.
É diferente.
Dança é alto impacto.
É impacto, é tiro, né?
É
tipo, tem que estar muito
É pegada, é giro, é acrobacia, é tudo. Então o desafio realmente era comigo.
Tu chorou? Tu chorou quando tu perdeu? Tu chorou? Tu ficou triste? Fizeram você chorar? Não, porque...
Eu dei uma choradinha no
O Sérgio
hotel,
tá indignado. Depois. Sérgio vai lá, bicho.
Tô indignado. Vou dar, meu irmão,
Sérgio vai lá pra quebrar o...
Vou falar uma coisa pra vocês, bicho. Vou falar uma coisa pra vocês. Muito mimimi, muita frescurada. Tirar a nossa atriz da competição com a de roupinha. Roupinha, meu amigo. Que roupinha? Que roupinha! Porque ela criou uma situação mais bonita, mais bacana. Ai, bota roupinha. Não botou roupinha de toureira. Ah, mereceram um chifre na tua cabeça, quem jogou isso aí, brother? Que é isso, meu irmão? Torinha?
Aí, ó. Torinha. Fala nisso, fala de coisa boa, Sérgio, então.
Ah, vou fazer uma pergunta pra você.
Ah,
vou
faz
fazer
uma pergunta pra
você, Juliana. Eu faço uma aposta com você aqui agora.
Pior que tem.
Eu duvido se perto da tua casa não tem um supermarket.
Tem.
Tem. É impressionante. No Rio de Janeiro, quando você abre a sua... Sai da sua casa, se tu olhar pra direita, tem um supermarket. Se tu olhar pra esquerda, tem um supermarket.
Tem.
Eu torci muito por você lá nessa dança. Eu fiquei muito chateado porque...
Se você fosse juro, eu tinha me dado bem. Então,
eu vi, você tinha ganho.
Pô, para. Você acha que eu ia julgar? Você acha que eu ia julgar uma dança pela roupa, cara? Pela roupa? Eu ia julgar pelos seus passos. O que você fez, você transmitiu pra mim uma alegria. Porque isso é que é importante. Mas eu tô brincando aqui, tudo bem. É claro que... Cada jurado tem a sua opinião.
Sim.
Mas eu acho que realmente, se você soubesse o trabalho que ela teve, ela ensaiava 4 horas.
Mas eles sabem, as pessoas sabem.
Então, mas isso é que tem que compensar, cara. Não é uma roupinha que, de repente, tirou uma pessoa do páreo. Sacou?
Sim, é o preconceito, é a coisa de conceber, achar que o personagem da mulher na dança tem que ser aquela mulher que joga o coisa. E não, ela foi... propôs uma coisa nova.
É. E aí...
E tem os riscos. O novo sempre tem os riscos.
Exatamente.
E aí não agradou.
Aí eu voltei pra casa.
Ah, mas é importante que você agora... agrada ao seu público, aí. Isso que é importante.
Não, foi lindo, foi muito maravilhoso.
Momento Sônia Abrão, botaram aqui agora. Ah. Fofocalhada.
Ih, meu Deus, vai.
Fiuk deu um beijo nela.
Ih, Fiuk deu um beijo
Filho do
você?
Fábio Júnior. Pergunta se ela gosta da música Pai Herói. O que, que tem a ver isso? Que... Me explica, não entendi aqui o bagulho. O que, que tem a ver o Fiuk com o Pai Herói e com o Fábio Júnior?
Acho que a galera tá jogando, né?
Não
tá
sei, são seguidores. Você já beijou o Fiuk? O Fiuk do...
Em cena, super. Ah, a gente fazia par romântico em...
Par romântico, é.
Ai,
isso é perigoso. Hein,
aquele
par.
Beijo.
Aquele beijo aí, já.
Ah, com o Fiuk?
Sucessivo.
Eu era
e foi
assistente da Marília
beijo?
Pera, olha que lindo.
Oh,
foi
madame.
Incrível.
E ele beija bem o Fiuk?
Era técnico, o Serginho.
É, viu, Sérgio? Tem beijo não, técnico sério. Também, Sérgio.
Fiuk, então o Fiuk não se deu bem na parada.
Não se deu, não
se deu. Romântico,
respeitou, tá não, certo.
Não. Ele namorava, eu namorava, ele era meu amigo, meu colega mesmo.
Tu namorava.
Certo.
Agora me diz uma coisa aqui, mais fofocalhada aqui, Sônia Abrão. Tu namorava o Bruno Mazeu, é? Porque eu gosto muito do Bruno Mazeu. Bruno Mazeu é um cara bacana.
Sim, a gente
gosto
namorou.
Dele. Namorou o Bruno Mazeu? Tu conheceu o Chico Anísio?
Conheci
bacana,
também.
Bacana o Chico Anísio, né, cara?
Demais, tudo é maravilhoso.
E tu queria trabalhar... Tu chegou a fazer a escolinha do professor Raimundo?
Não.
Ele não fazia a escolinha do professor Raimundo?
Mas eu adorava. Eu assistia quando era criança, amava.
E o Bruno substituiu... Ele
depois,
fez a...
teve
faz
a
muito
nova
bem,
versão,
né, cara?
Muito bem, igualzinho.
Bem, muito bom,
é igual.
Muito maravilhoso.
E por que não deu certo, assim, com o Bruno? O bagulho ficou esquisito? Pá, escolinha?
É. Depois a gente conversa.
É. Ó, pô, Sérgio, aí tem as intimidades.
Que a gente quer saber. Aqui é o momento Sônia Abrão.
É o momento Sônia Abrão. Alô, Sônia!
O Bruno Mazeu, você escolhe bem seus namorados, sabia? Você é uma pessoa que tem bom gosto, porque o Bruno é um cara bonitão, bacana. Esse que você tá agora, esse maridão agora, é um cara bacana, bonitão. Você tá bem na parada. Fiuk não teve essa sorte. O Fiuk veio com aquele cabelinho dele. Ah, pai,
o Fiuk não teve.
Aliás, essa Fiuk, tem que vir aqui no programa, hein? Eu gosto muito do teu pai, gosto muito de você. Eu sabia que eu torci pro Fiuk lá no Big Brother? Tu torceu pro Fiuk?
Eu não vi esse Big Brother, eu não sei.
O do Fiuk você não viu?
Não vi, tinha que ter
pô,
visto,
só você
né?
Não viu, pô. Tava todo mundo
vendo,
tava no...
né?
Porque na
gente,
época da pandemia...
Gente, eu sou mãe, se eu não fosse mãe...
É verdade, é mãe.
Eu até veria, entendeu? Eu via tudo. Hoje
você
em
queria
dia eu
dormir,
vejo
né?
Galinha Pintadinha...
Chegava a hora do Big
Bita,
Brother.
Nem meu filho. Essas outras coisas, entendeu?
E se te chamasse pra ir pro Big Brother, você iria?
Putz.
Fala a verdade.
E aí?
Teus seguidores iam aumentar, tu ia ganhar um dinheiro...
Ah, mas...
Tu ia arrumar
ou não, né?
Ou não.
Ou não.
Tu aceitaria?
Não. Não.
Jura?
Acho que não. Não.
E a Fazenda?
É, também não. Não é meu perfil. Eu não...
Não aceitaria não, o Big Brother?
Não sei conviver tanto tempo assim com tantas pessoas que eu não conheço.
Tu acha que tu ia surtar? Tu acha que tu ia surtar?
Ah, eu acho que eu ia ficar triste. Não sei se ia surtar, mas acho que eu não ia ser feliz ali, entendeu?
Tu iria pro Big Brother, Rabelo? Você se tinha massa? Fala a verdade, Rabelo. Você gosta, você adora aparecer, Rabelo. Porra.
Não. Eu? Eu?
Adora aparecer, Rabelo.
Eu sou o ator mais low profile que existe,
para,
cara. Eu sou o cara mais quieto. Você não vê nada, porra, da minha vida. Não tenho aí, não me envolvo em nada. Tô aí sempre quieto, cara.
Tu ia perder essa chance de...
Vida inteira eu fui assim, discreto.
Então tu iria no Big Brother, se tinha massa? Fala sério.
Não,
fala.
Sério. Acho que não,
tu
Sérgio.
Não iria?
Não dá, Sérgio.
E você, Serginho?
Eu iria fácil. Você já foi, pô. Já foi pra Fazenda.
Vou pra qualquer lugar, bicho.
Já fez Fazenda.
Se me chamar, vou pra qualquer lugar, Big
Teve
Brother.
Teve caso com o avestruz lá.
Porra, o avestruz era meu, adoro.
Você foi da época da Lídia? Eu tenho uma amiga que foi também, a Lídia.
Não,
eu fui com o Chico Santa Cruz. Aliás, o Chico vai vir aqui. Chico Santa Cruz, Nani People, Monique Evans. Eu fui na terceira Fazenda.
Terceira, né?
Fiquei um mês, depois me botaram pra fora.
Por quê?
Sei lá,
olharam, da merda lá.
Não sei lá, bicho. Era dois contra um, ovelha contra avestruz. Eu era do grupo da avestruz, outro do grupo da ovelha. Mas é divertido. Sabia que é de verdade aquelas paradas?
Não, eu acredito.
É porque eu entrei na Fazenda. Eu entrei na Fazenda. Ih, rapaz, quase tempo de terminar. Eu entrei na Fazenda porque eu achava, será que é verdade? Será que é mentira? Será que as pessoas combinam as coisas? Nada, bicho. Você
tudo
vai pra
real.
Lá, a pessoa fala, meu irmão, se você quer acordar a hora que você quiser, você faz o que você quiser, o bagulho é verdade.
E você
mesmo.
Ficava perdido das contas do dia, da hora, das
ficava,
coisas?
Ficava. Você não sabia. Eu dormia tarde, eu fui fazendeiro na primeira dia que eu fui fazer, primeira semana, pô, todo mundo trabalhando e eu dormindo.
Logo depois.
Cadê o fazendeiro? Porque eu durmo muito tarde, né, cara? Agora com o negócio do filme que eu fazia, eu tenho que começar a acordar às 6 horas, mas eu durmo muito tarde. Eu gosto de ficar vendo o YouTube.
Que hora você dorme?
Ah, 4 horas da manhã.
Nossa!
4 e meia.
Gravíssimo.
Isso ele tá falando quando ele dorme cedo, né?
Eu durmo muito tarde.
4, 5 horas da manhã, quando ele dorme
comemorar, cedo. Pra comemorar, a sua vida pode mudar, Juliana. A sua vida pode mudar. E você que tá me ouvindo agora, alô, Gruguzada. Sua vida pode mudar. Sua vida pode mudar. Preste atenção, preste atenção. Tome uma atitude agora. Telecena.
Aí, ó.
Pelo aplicativo, você entra aqui no aplicativo. A sua vida muda. A sua vida muda. Ô, Rabelo.
Oi.
Quantos bilhões de prêmios a Telecena já deu?
Mais de 1 bilhão em prêmios dados.
Mais de 1 bilhão e meio em prêmios a Telecena já deu, Juliana.
Pois é.
Agora, uma coisa mais legal, Juliana, mais legal, Rabelo, pessoal, Gruguzada. Quando você compra uma Telecena, você vai poder aqui, eu comprar aqui no aplicativo, você compra uma Telecena. O que que acontece? Depois de 12 meses, você pode resgatar 50% do seu investimento que você fez na Telecena. Isso reajustável. Isso é muito legal. É. Você compra a Telecena agora, puxa, ganhei, você, sua vida vai mudar. Porra, ganhei. Não ganhou? Legal. Daqui a 12 meses, você
não deixa de ganhar, né?
50% do que você botou ali. É. Ah, joguei a Telecena, comprei 5 Telecena. Você vai resgatar 50%.
É só 15 reais.
Telecena custa 15
reais.
Está aqui no aplicativo, muda a sua vida. Pessoal,
entra aqui.
Tenha uma atitude. Quer mudar de vida? Quem sabe, papai do céu não está te protegendo? Você vai mudar a sua vida com a Telecena.
É isso aí.
Juliana, gostou de vir aqui, Juliana? Sentiu bem? Uhum. Sentiu à vontade? Você é uma pessoa muito bacana. Se divertiu?
Muito bacana
mesmo.
É
muito bom esse papo.
Eu falei de você hoje lá para a Gláucia, nossa produtora, a Melodrama.
Aí, ó.
Porque eu falei que você vinha aqui hoje, ela falou assim, puxa, ela é uma grande atriz, essa menina é extraordinária. Eu falei, Gláucia, de repente... chama ela para fazer o filme.
Por
né?
favor, eu acho que eu demorou.
Sei, eu não sei como é que está o andamento lá, mas eu vou dar um toque nela, porque você tem um know-how maravilhoso.
É, né? É uma ótima atriz.
É uma ótima atriz.
Vou te falar que eu sei, conheço.
Olha, quem está ligando aqui, é a minha querida Graça. Graça da Cassista!
Ah, a Graça está ligando?
Graça da Cassista. Você tem carro?
Tenho.
Tem carro? Eu vou te dar de presente o rastreador Cassistem, porque seu carro não será roubado. Se você tem Cassistem, a pessoa não consegue roubar seu carro, porque a Cassistem recupera. Se você tem um carro, eu vou te dar um Cassistem para que você seja protegido, porque você tem uma filha. É legal?
Exatamente.
É
legal porque pô, é
o rastreador, a maior empresa da América Latina, Cassistem.
Com certeza.
Se você tem um carro, se você tem uma moto, tome atitude. Tem o Cassiste, mas depois não adianta reclamar pra mim, não.
Meus amigos ficam reclamando.
Ai, Serginho, por que eu não comprei Cassiste? Roubaram minha moto. O que que eu faço aí? Tinha que ter Cassiste. Eu falo toda hora aqui. Onde eu vou, eu falo. Aí a pessoa não compra, não toma atitude, fica pensando.
Seu veículo está sendo roubado.
Um dia eu vou botar o Cassiste no meu carro, na minha moto. Aí roubam. Aí você vai ficar chorando, porque assim você está pagando o seu boleto ainda. Está pagando a prestação do seu veículo.
Está no sexto mês. Perdeu um negócio que você nem pagou ainda.
De repente você vai e perde de bobeira. Tome uma atitude, Cassiste.
É isso
aí.
Juliana,
vou te dar um rastreador Cassiste de presente, para que você fique mais protegido. Você quer o Cassiste, hein?
Quero.
Então tá pronto. Atenção.
Sendo roubado. O quê?
Me diga uma coisa.
Digo.
Porque quando você chega aqui na produtora,
você sente
aquela energia boa.
Porque é uma energia.
As pessoas estão sempre sorrindo aqui. E o programa está explodindo. O Papagaio Falante está explodindo.
Exatamente.
No Brasil todo e no mundo.
Sim.
Nós recebemos aqui.
O pessoal pediu para agradecer.
Itália,
lá.
Estados Unidos,
maior galera
Portugal,
assistindo. Obrigado
Portugal,
pela audiência.
Europa.
Legal. É verdade.
Aqui a GR.
Mundo todo.
Gostou da produtora? A GR aqui. Olha que lugar legal.
Aqui é a GR. Podcast.
Não é bacana? Você não fica aconchegante, né? A energia
acho
boa.
Acho que vou ficar por aqui hoje.
A GR, a produtora, podcast, a GR Podcast.
A GR Podcast.
Do nosso Beto Guimarães.
Obrigado aí por esse espaço lindíssimo.
Que veio com o filho dele. Hoje teu filho tava aí, Beto.
Tá aí teu filho, né?
Já foi? Tá saudável,
tá saudável.
Graças a Deus, grande moleque.
É isso.
Juliana, sua rede social... Dê o seu recado final. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você ter vindo. Qual é o seu Instagram? Para que o pessoal entrar em contato com você.
Meu Instagram é o nome, @ Juliana de Doni. É bem fácil.
@
Juliana de Doni.
Isso.
Fácil.
Doni. E agora você vai fazer a segunda temporada da Verônica, né?
Bom dia, Verônica.
E vai continuar
a temporada também do Diário de Mãe.
Do Diário de Mãe, que é muito engraçado, galera.
Pílulas de humor sobre maternidade.
Você faz no YouTube também, né?
Aham.
Então, galera, no Instagram e no YouTube. Você pode ver nos dois lugares.
Isso.
Maravilha.
Olha, Ô, Juliana, obrigado pelo seu carinho. Tá?
Obrigado
volte
mesmo
sempre.
Por ter
vindo. Volte sempre aqui, a casa está aberta para você. Você é muito simpática, você é muito bacana.
De casa, você.
Você é muito bacana. Eu vou te falar seu nome lá pro pessoal do filme, tá?
De repente,
eles vão falar contigo. Um beijo ótimo pra você, Rabelo.
Já vou roubar o seu lugar.
Lindo,
lá.
Rabelo.
Peraí, não sai assim não, que não, não acaba desculpa assim não. Calma aí, fala.
Rabelo, tá feliz?
Tô feliz, meu amigo.
Vamos com tudo.
Agora que você aí vai enxergar tudo.
Atenção, pessoal. Se inscreva no canal.
Se inscreve aí,
se inscreva,
gente,
no canal.
Por favor.
Porque se você se inscrever, a tua vida vai ficar linda.
Vai melhorar.
Vai ficar positiva. Agora, se você não se inscrever...
Vai ter essa alegria.
Se você não se inscrever...
O que vai acontecer, Sérgio?
A tua vida vai andar pra trás.
É.
Pensa nisso.
Praga do malandro.
Fica tudo lindo. Não me inscrevi. Tua vida...
Aí volta mesmo, vai dar pra trás mesmo, hein?
Ó, pessoal, se você tá triste, não fique triste. Porque a vida é assim mesmo, a vida é um roda gigante. Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. E às vezes quem tá em cima brinca de cuspir quem tá embaixo. Mas não esquece que quem tá embaixo vai pra cima. E pode chegar e falar, tu cuspir em mim. E vomitar em cima de você. É verdade. A vida é assim.
Não faça
então,
nunca isso, porque
quando
quem...
Você tiver lá em cima, um dia... Quando você estiver lá em cima, conversa com Deus. Veja o visual que está ao seu redor. Não maltrata quem está embaixo, não. Porque quem está embaixo um dia pode subir para cima. Porque vai rodar. A vida é assim. Não fique triste. Nada é eterno, nem o amor.
É isso.
E nem a dor. Um beijo, Serginho Malandro, do Rabelo.
É isso.
Juliana,
papagaio falante.
Aqui, 20 horas ao vivo.
Valeu, galera. Até a próxima.
Alô,
obrigado, Juliana.
Obrigado,
beijo.
Juliana.
Beijo.